Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Paulo.
E eu sou o Felipe.
E este é o podcast Nem Toda Letra Mata. Bom, como primeiro episódio, é conveniente que nós nos apresentemos para vocês. Como eu disse, né, eu sou Paulo Vitor. Eu sou graduando em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia. Tenho 23 anos e gosto de estudar e lidar com filosofia e teologia de forma geral.
Eu sou o Felipe, eu sou formado em Filosofia e em Design Gráfico. Eu sou graduando em Teologia pelo Mackenzie e gosto desses assuntos de filosofia e teologia em geral e apologética.
Exato, e apologética. Bom, como o primeiro podcast, né, Felipe? Conta pra gente um pouquinho de onde que a gente, ou mais especificamente você, que foi o mentor desse nome, eu apenas concordei, de onde que você tirou essa referência do nome, qual referência que esse nome possui?
A princípio, tem muita gente que fala por aí, no meio cristão, que não se deve estudar teologia e essas coisas mais complexas porque a letra mata. E eles tiram essa frase de 2 Coríntios 3, versículo 6. Quando você vai ler o contexto, você vê que não tem nada a ver com isso, que é um texto sobre a antiga aliança, e Paulo está fazendo uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. A aliança da letra é a antiga e a nova é a do Espírito. E a ideia original era chamar o podcast de A Letra Não Mata, só que isso poderia dar uma ideia errada também. Poderia meio que parecer que a gente está indo contra Paulo ou coisa do tipo. Então, na verdade, um amigo meu que deu a ideia de falar Nem Toda Letra Mata, que é onde a gente vai focar em filosofia e teologia e mostrar por que que nem toda letra mata, mas tem letra que é muito boa e que deve ser estudada.
Perfeito. Perfeito, excelente. Então é uma brincadeira aqui, né, com esse hoax que a gente tem, ou com esse entendimento cultural que a gente tem de que os estudos seriam prejudiciais por causa de 2 Coríntios 3, desprezando o contexto, né? Muito bom, perfeito. Bom, então, eu e o Felipe, nós decidimos gravar o primeiro podcast sobre apologética. E a gente vai perpassar por alguns tópicos aqui da apologética que julgamos relevantes, tais como o que é apologética, suas funções, as diferenças que existem entre alguns tipos de apologética distintos. E esse é um tema muito bacana para a gente introduzir o nosso podcast, que creio que é de bastante interessante e necessário no nosso contexto atual. Bom, para iniciar, então, o nosso tópico dentro desse tópico mais amplo de apologética, a gente tem que se perguntar, né, o que é apologética? Quando a gente está falando de apologética, ao que nós estamos referindo, qual o conceito de apologética? Você pode falar alguma coisa para a gente, Felipe, um pouco?
A palavra apologética vem do grego apologia ou apologia. Você que sabe o grego melhor que eu, sabe como pronunciar. Apologia. E em inglês, geralmente, fazem muita confusão, porque no inglês você tem a palavra apologize. E aí tem pessoas que pensam que apologética é pedir desculpas. E acabam pensando que a apologética cristã é pedir desculpas pela fé cristã. Só que...
Certo, pedir desculpas pela fé cristã, né?
Na verdade, eu acredito que etimologicamente tenha uma conexão, porque desculpa, você está se desculpando, então você está arranjando um motivo do porquê que você não é culpado por algo. Então tem alguma relação com defesa, mas aqui é no sentido mais de defender mesmo, defender a fé cristã. E aí você pode defender no sentido de apresentar razões do porquê que você é cristão, ou você pode responder a objeções e argumentos de outras cosmovisões também.
Certo, perfeito. De de fato, né, apologia no grego traz essa noção de defesa, e é daí que deriva para a palavra apologética, o termo apologética. Então, nós estamos lidando eminentemente aqui com a defesa, né? Nesse contexto, a defesa racional da fé cristã. O William Lane Craig, que eu não poderia deixar de citar, deve aparecer em quase todos os podcasts aqui na minha boca, ele define a apologética como sendo o ramo da teologia que busca prover ou providenciar justificações racionais para as alegações cristãs de verdade. Mas, de uma forma mais simples, é simplesmente a defesa racional da fé cristã. Então, é isso que é apologética. Tem algumas distinções interessantes, tais como apologética ofensiva e defensiva, onde a apologética defensiva, ofensiva você busca construir argumentos ou evidências, base na razão, em favor das alegações cristãs de verdade, e na defensiva você busca anular os argumentos que são levantados contra a fé cristã de uma forma geral. Existem outras distinções e tudo mais, mas quem sabe num podcast futuro a gente possa entrar nelas mais profundamente.
Perfeito.
Alguma coisa a comentar, Felipe?
Não, só entrando no nosso próximo tópico, além da
Ah.
questão da apologética ofensiva e apologética defensiva, você também tem os.
Ah, um adendo, né? Que esse ofensivo não é de ofender, ok? É ofensiva no sentido de você fornecer razões positivas em favor da fé cristã, em contraste com você tentar anular os argumentos que são levantados contra a fé cristã. Então, é nesse sentido, que a gente vai falar um pouquinho mais de 1 Pedro 3,15, mas é esse o
É no
sentido.
sentido de ataque, mais ou menos.
Isso. É, só que não a
É,
pessoa.
não a pessoa.
Não a pessoa.
É, mas, enfim, além dessa distinção entre apologética ofensiva e defensiva, também existem os métodos e as escolas de apologética, né? Historicamente, você vai ter a apologética clássica, que está mais associada, por exemplo, a pessoas como Tomás de Aquino. E você vai ter mais recentemente o pressuposicionalismo, que tem as suas ramificações, mas tem mais a ver com o pensamento de Cornelius Van Til, e a evidencialista, que, como o nome já diz, ela busca usar mais a questão das evidências, só que ela é diferente da clássica. Então, o que que a gente pode falar de cada uma delas? Na questão da apologética clássica, geralmente se diz que primeiro é uma apologética por etapas. Primeiro você vai lá fazer a defesa da existência de Deus e depois das verdades particulares do cristianismo. O pressuposicionalismo, ele faz meio que ao contrário e de uma forma mais radical. O pressuposicionalista vai dizer que você tem que assumir logo de cara que o cristianismo é verdadeiro e que sem esse pressuposto nada mais faz sentido. Então você no cristianismo você tem um padrão de moral. Se eu assumir o cristianismo eu tenho isso, mas a outra cosmovisão, como que ela justifica isso? Então aí eu também tenho um padrão para a lógica. Como que a outra cosmovisão vai fazer isso?
Está muito linkado à epistemologia também, né? De você na questão da autonomia da razão. Se você não pressupõe Deus de antemão ou o cristianismo, você não consegue justificar a autonomia da razão ou algo no sentido. Na verdade, é negado, né, a autonomia da razão. É necessário o auxílio de Deus, segundo os pressuposicionalistas. É isso,
Sim,
Felipe?
eles vão falar dos efeitos noéticos do pecado. É, noéticos vem da palavra nous, né? São os efeitos do pecado na mente.
Ah, achei que era de Noé. Brincadeira, brincadeira.
São os efeitos que o dilúvio causou na mente humana. E o evidencialismo, que alguns dizem que é como se fosse a apologética clássica ao contrário, mas só uma etapa da apologética clássica. Como, por exemplo, alguns evidencialistas só usam evidências a favor da existência de Deus, alguns só usam evidências a favor das verdades particulares do cristianismo. E tem aqueles que também
Certo.
dizem que a fé não pode ser racionalmente justificada se você não tiver uma evidência para ela. É por isso que o Craig diz que ele não é evidencialista. Ele enfatiza isso bastante quando
Certo.
esse tópico entra em questão no, nos podcasts dele.
Ok, eu acho que ele acaba bebendo muito do Plantinga nessa questão, né? O Plantinga vai trabalhar com essa questão de crenças apropriadamente básicas, que são crenças racionais de se ter mesmo sem evidências.
Sim,
E o Craig bebe bastante
e tem
disso aí.
gente que até diz que a epistemologia reformada do Plantinga é uma outra forma de apologética.
Mas ok, então a gente teve uma visão das três ou quatro principais, a depender da sua perspectiva, no último ponto que o Felipe disse, correntes da apologética. Então, existem essas diferenças, né? Essas vertentes ou escolas de apologética, todas buscando fazer a mesma coisa, né? Que é uma defesa racional da fé cristã, prover justificações ou justificativas racionais em favor das alegações de verdade da fé cristã. Mas existem esses métodos distintos de fazer essa defesa da fé cristã. Bom, uma outra coisa interessante também, Felipe, é como era muito comum a Platão, né, a gente dizer o que não é apologética, que talvez o conceito fique melhor, digamos, recortado, mais bem definido, se a gente der alguns exemplos do que não é, do que não se constitui como apologética. Gostaria de falar alguma coisa sobre isso daí, você pode acrescentar para a gente?
É, uma das coisas que, bom, a gente já falou algumas coisas, né? Apologética não é, apologética ofensiva não é você xingar a pessoa, e apologética não é pedir desculpas pela fé. Agora, tem também muita gente que fala: ah, o que é apologética cristã? É a defesa da fé cristã. E a pessoa rebate dizendo: ah, não, porque Deus não precisa de defesa. Ok,
Exato.
mas a definição de apologética não é uma defesa de Deus, é uma defesa da fé. Ou como um amigo meu
Perfeito.
diz: Deus não precisa de defesa, mas as coisas de Deus vão precisar de alguma defesa.
Proposições a respeito de Deus, né?
Isso.
Perfeito. Exato. Isso é muito importante ressaltar, né? Eu acho que essa é uma algo comum, né? As pessoas apelarem também para um conceito de fé, segundo o qual fé você simplesmente crê e acabou. Você não pode dar justificações racionais para sua crença, porque a fé seria essencialmente a ausência dessa justificação ou algo nesse sentido, né? Quando na verdade isso seria o fideísmo, que é mais conhecido como fideísmo. A gente vê que já entrando pegando um pouquinho do outro tópico também, a gente vê que biblicamente essa concepção é errada, porque os apóstolos, ao lidarem com gentios ou com judeus ainda não convertidos ao cristianismo, não, que não criam no Messias, eles utilizavam essa defesa racional da fé cristã de diferentes maneiras. Então, nós somos amparados pelo método evangelístico dos apóstolos. Então, a fé cristã, não necessariamente você tem que ter evidências para você estar racionalmente justificado em crer, mas não há problema você buscar justificações racionais ou evidências para aquilo que você crê. Então, isso é bem importante ressaltar por causa dessa crença comum aí nas igrejas. Não, você simplesmente acredita. Não, Deus nos dotou de razão, Deus não quer que nós coloquemos os nossos cérebros num bolso e esqueçamos ele e simplesmente não utilizemos nossa razão. Enfim, Deus nos deu a razão e, portanto, é de se esperar que ele deseje que nós façamos bom uso daquilo que nós temos de melhor, digamos assim, enquanto nos diferencia dos demais seres vivos, né?
É, para você ter uma ideia, eu já vi professor de teologia
Nossa.
dizendo que Deus não precisa de defesa, Deus não precisa de advogados, que defender a fé não serve para nada, coisas do tipo. O que acaba confundindo até os alunos que não conhecem a apologética, acabam criando um certo preconceito com ela.
Exato. Então, esse é o ponto, né? Você não precisa cometer suicídio intelectual para você ser um cristão. É importante ressaltar um ponto aqui também, Felipe, sobre, eu não sei se você acata isso, mas o Craig faz uma distinção entre saber que Deus existe e demonstrar que Deus existe. E eu gosto da argumentação do Craig, eu acato a priori, de que nós sabemos que Deus existe com convicção ou com certeza, não pelas evidências e argumentos. Eles são uma espécie de segundo reforço ou garantia. Mas a principal razão, o nosso principal apoio é o testemunho interno do Espírito Santo. É pelo testemunho do Espírito Santo em nós que nós testificamos da verdade da fé cristã,
Isso.
em relação aos pontos centrais do cristianismo.
Isso até entra na questão das objeções à apologética. Porque tem gente que vai falar que a apologética não serve para nada porque quem convence é o Espírito Santo, então você não precisa de argumentos. Tá, mas ninguém, nenhum apologista vai negar isso, que é o Espírito Santo que convence. A questão é. É, se é o Espírito Santo que convence e a gente não precisa de argumentos, então a gente também não precisa de evangelismo. Porque não é o seu evangelismo que vai convencer. Não precisa fazer campanhas evangelísticas, não precisa fazer ações sociais na igreja, porque no fim o que convence é o Espírito Santo. Então por que se esforçar um pouco?
Exato. É o pressuposto básico aqui é que o Espírito Santo ele utiliza meios, instrumentos para convencer as pessoas, né?
Isso.
Seja o evangelismo, seja a exposição da palavra e etc. Então, quando nós usamos apologética, nós estamos utilizando um dos meios legítimos para que o Espírito Santo possa operar na pessoa, levando-a a fé genuína nos pontos centrais do cristianismo. E nós temos base bíblica para isso, né? Não é só um arrazoado, um lógico, racional, mas como também a gente vai ter Romanos 8,16, né? O próprio Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tem passagens em 1 João nesse sentido, enfim, nós temos algumas bases bíblicas sustentando esse ponto de que a obra central é a do Espírito Santo. E também dados bíblicos mostrando que o Espírito Santo se utiliza de meios, de instrumentos, e isso não precisa nem adentrar com mais especificidade.
Se você pegar linkando, né, a questão das objeções com as justificativas bíblicas.
Perfeito. Já pode entrar nisso daí de uma vez.
Muita gente vai dizer que não se deve usar apologética porque você acaba entrando em debates ou discussões, e Paulo adverte contra debates e contra discussões. Mas quando você vai para o livro de Atos, a coisa que mais acontece ali é debate e discussão. Você tem passagens de Paulo entrando na sinagoga e o texto diz que ele debateu as escrituras com os líderes judeus. Você tem passagens de Apolo debatendo, se não me engano, em Atos 8. E principalmente o texto de Atos 17, que Paulo, no Areópago, ele não cita a Bíblia uma vez. Ele não
Certo.
cita nenhum texto do Antigo Testamento. O que ele cita são poetas gregos ou romanos, não estou lembrado ao certo. E ele cita as verdades essenciais da fé cristã, como Deus Criador e a ressurreição de Jesus, mas o que ele cita são pagãos. Então ele faz todo um jogo argumentativo pensando no ponto de contato que ele vai ter com aquele povo. Como eles não acreditam na Bíblia, não vai adiantar ele citar a Bíblia. Então, Paulo, muita gente diz que ele foi um gênio nessa questão. Então,
Perfeito.
você tem constantemente a questão dos debates, a questão das discussões. Paulo não era contra isso. Se ele fosse contra, ele não mandava nem carta para as igrejas. O que que são as cartas de Paulo? As cartas de Paulo são cartas apologéticas. Por quê? Porque aquelas igrejas estavam indo para heresias e para pontos que não são misturáveis, por assim dizer, com a fé cristã. Então, quando Paulo manda a carta para a igreja de Colosso, ele está falando: olha, vocês não devem se misturar com essa filosofia grega e nem com esse judaísmo. Por quê? Porque Cristo fez isso, por causa disso, disso e daquilo. Por isso que ele fala das vãs filosofias, ele não fala contra a filosofia, ele fala contra tipos específicos de filosofia, que são vãs.
Exato, tem um qualificador, né? Perfeito, exatamente como eu adiantei um pouquinho esse ponto antes, né? Quando a gente analisa os dados da escritura de forma geral, sobretudo no Novo Testamento, a gente vai ver essa apologética sendo exercida, né? E essa apologética variava a depender do público, né? Nós temos o discurso de Pedro em Atos 2 em relação aos judeus, né, onde milhares ali foram convertidos, onde o apóstolo Pedro vai se valer ali da ressurreição de Cristo Jesus como uma evidência em favor da verdade que ele estava dizendo e do cumprimento de profecias. Olha, isso que aconteceu já estava colocado como uma profecia na Bíblia hebraica, na Bíblia que vocês leem, né? O próprio Jesus tem esse embate em João 5, por exemplo, com os fariseus, sobretudo, e etc., com aqueles judeus que estavam negando, dizendo que, ok, vocês não leem, vocês não entenderam as escrituras, se vocês analisassem essas escrituras, vocês veriam que elas falam de mim. Então, longe dessa coisa anti-apologética, nós temos inúmeras bases bíblicas em favor dessa defesa da fé cristã. Jesus utilizou, os apóstolos utilizaram, e etc.
Sim.
Então, nós temos as evidências da realização de milagres e muitas outras, todas são ferramentas úteis que foram utilizadas pelos autores bíblicos para o exercimento da apologética.
Inclusive, quando alguém é contra o estudo da teologia em geral, a pessoa vai dizer: não, mas os fariseus é que eram os teólogos da época. Tá, mas e daí? Aí a pessoa fala: não, mas é porque Jesus foi contra os fariseus. Jesus não foi contra o fato deles estudarem. Jesus foi contra o fato deles estudarem mal. E
Exato.
deles terem uma visão
Exatamente.
autocentrada da teologia. Eles tinham uma visão de: eu vou fazer isso, vou cumprir este mandamento, e por isso Deus me deve a salvação. E os outros vão ver que eu sou super religioso, portanto, os outros vão acabar me dando coisas, Deus vai ver que eu sou um servo fiel. Então, era uma relação de faz e troca por algo, com o próprio Deus e com o povo. Então, o que Jesus faz, ele não é contra o estudo da Bíblia, dos fariseus, dos saduceus e dos outros judeus. O que ele estava fazendo era, na verdade, corrigir a teologia deles para uma teologia correta. Isso é uma apologética.
Isso, perfeito. Se os fariseus eram os teólogos e eles eram mal vistos por Jesus e pelos cristãos de forma geral no primeiro século, Jesus era o teólogo mor,
É.
digamos assim, né? Então nós temos o paradigma aí em Jesus Cristo, devemos nos conformar à sua imagem e semelhança, à sua imagem, né? A maneira que ele se portou nessa terra. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e isso implica na questão do conhecimento das escrituras, do conhecimento a respeito de Deus, inclusive como base para a santidade e outras coisas mais,
Sim.
né? Como Jesus fez na tentação do deserto, né? Utilizando as escrituras como base para evitar o erro que Satanás estava tentando induzir.
Sim, e o próprio Paulo, ele diz para não se deixar levar por qualquer vento de doutrina, né? E ele também vai dizer que nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, o próprio Paulo está dizendo que uma
Exato.
das tarefas dele e dos outros que estavam com ele era a de debater.
Então, Felipe, além desses dados gerais que nós damos uma revisada, um en passant aqui, nós temos um alegadamente texto-prova da apologética é tipicamente dito, né, que é o texto prova da apologética, o próprio Craig, que é considerado por muitos o maior apologista contemporâneo, cita esse texto sempre quando quer mostrar a validade da apologética, biblicamente falando, e seria legal a gente invocar ele aqui, sabe qual texto eu me refiro, né?
Sim, 1 Pedro 3,15.
Pode falar aí.
Que diz... deixa eu ler o texto inteiro. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Aqui a tradução do para responder, ele vem da palavra apologia, que a gente falou no começo. Então tem algumas traduções em inglês que traduzem para estejam always be prepared to defend, to make a defense, para fazer uma defesa sempre que alguém lhes pedir a razão da esperança que há em vós.
Exato. O grego é muito claro aqui. Você está me escutando, Felipe? Porque então, o grego é muito claro aqui, né? Aei pros apologia ampante.
Oi? Agora
tá
sim.
Me escutando? Então, o que eu estou dizendo é que o texto grego, ele é muito, muito claro, assim, não deixa dúvidas, ele traz literalmente assim, sempre preparados, sempre a oferecer uma defesa para todos, né? O todos ali é bem enfático, pante no dativo, né? Vem de pandemia, vem do pasto, panta e etc, que traz esse significado de todo. Então, para todos aqueles que vos pedirem a razão da vossa fé, e o tema antecedente sendo o apologia, que a gente disse no início, né? Defesa, apologia. Então.
Você está com o texto grego aí?
Tô.
Qual que é a palavra para sempre?
Sempre é um ai.
É,
não sei isso. Exatamente a pronúncia, mas é um ai.
Se não me engano. Se não me engano, ela significa em todas as circunstâncias. Por isso que eu traduzo para sempre. Mas eu acho que em todas as circunstâncias é mais enfático. Porque tem gente que diz que aqui Pedro estava numa circunstância em particular, e de perseguição e tudo mais, e por isso não se aplica para a apologética. Mas como ele fala para você estar sempre preparado, em todas as circunstâncias, estar preparado para fazer uma defesa, então o princípio desse texto se aplica em outros contextos também.
Exato, perfeito. Segundo o Strong, traz esse sentido mesmo, né, de sem cessar, perpetuamente, em todas as ocasiões, e em cada ocasião, exato. Então, porque é uma objeção comum, né, a primeira epístola de Pedro foi escrita para uma igreja que estava sendo perseguida, então Pedro escreveu a epístola ali para acalentá-los e etc. Então alguém pode dizer, ok, mas ali é um contexto muito específico, mas o AI, né, o Alpha Epsilon Iota, traz essa noção de em todas as ocasiões, sem cessar, ou alguma coisa nesse sentido, mas no contexto, o em todas as ocasiões fica melhor, ao meu ver, fica bacana. E prosseguindo no versículo, né, a gente tem o modo que a gente deve estar sempre preparado para fazer essa defesa, que é com temor. E gentileza pode ser traduzido o termo com mansidão, temor.
Na
O termo grego é.
NVI tá mansidão e
Pode falar.
respeito.
Certo. Mansidão e respeito. Eu prefiro traduzir por temor, porque o termo é phobos, né? Geralmente phobos é quase sempre traduzido por medo, temor. E o outro termo, né, que é traduzido por mansidão, é o prautes, que traz esse sentido de gentileza, né, gentleness. Então, segundo o Strong, a gente não deve, como já foi dito, atacar ninguém ou simplesmente querer ganhar um debate ou ter essas motivações mais egocêntricas, sabe? Nós devemos fazer essa apologética com mansidão e temor. sabendo muito bem o que, temendo a Deus, etc.
E além desse texto, também tem um em Judas. Não é o Judas traidor, é o. Quando você abre lá em Judas 1, só tem um capítulo, versículo 3, tem uma parte que ele fala: senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Então você tem aqui outro texto que fala sobre o mandamento de ir atrás de uma defesa pela fé.
Ótimo. Não estava, até então não estava me ligando nesse texto, não estava bem consciente. Bacana você tê-lo trazido aqui. Legal. É, então é isso, né? Sobre esse tópico, essas foram as bases bíblicas para a apologética. Então ninguém está fazendo, ninguém está inventando nada. A apologética possui fundamento bíblico, e os apologistas, de forma geral, estão biblicamente fundamentados, tanto nos exemplos que nós vemos nas escrituras, quanto nesses textos provas, né, os chamados textos provas. Então, nós estamos muito bem fundamentados para fazer apologética, e eu diria não só estamos fundamentados, como, de acordo com 1 Pedro 3,15, é uma ordem. O cristão tem que estar minimamente preparado para fazer uma defesa apologética. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser um acadêmico, um grande estudioso, é claro que não, mas ele tem que estar minimamente preparado para conhecer um pouco de como defender a sua fé, seja no contexto que ele tiver.
Sim.
Ok, então, Felipe, passando para um último tópico, né? É importante a gente falar sobre as finalidades ou as funções da apologética, ou em um português mais simples, para que serve a apologética, né? Além de defender a fé cristã, que é óbvio, já está no conceito, quais outras finalidades ou funções da apologética nós podemos aduzir aqui?
Tem duas principais, né? Que são o fortalecimento da fé do cristão como indivíduo e também o moldar a cultura. Então, agora a gente pode desembrulhar um pouco cada uma.
Certo. É, eu acho interessante você trazer essa questão do moldar a cultura, né? Porque geralmente as pessoas podem dizer que elas talvez não precisem tanto da apologética quando elas vão evangelizar e tal. Não se faz tão necessário em algumas circunstâncias. Mas essas pessoas, como diria o Craig, né, elas estão um pouco míopes, porque a apologética tem uma tarefa, uma função, uma finalidade muito mais ampla, que é a finalidade de moldar a cultura para que a cultura ela seja um pouco mais, ou como eu posso me expressar aqui, que o cristianismo seja mais culturalmente palatável para as pessoas, digamos assim, no sentido de que a cultura é sempre o background com base no qual a gente vai filtrar as informações que nós escutamos. Então, moldar a cultura, ter uma cultura mais que seja mais disposta em relação ao cristianismo e não veja o cristianismo como um mero conjunto de escritos ou de crenças de pessoas antiquadas, etc., mas como uma possibilidade racional viável para pessoas inteligentes, e etc., fazer com que a cultura tenha essa visão ampla do cristianismo torna o evangelismo muito mais fácil de forma geral. Então, você não precisa estar no seu evangelismo um a um, você de frente com a pessoa, para usar a apologética só nesse caso, mas você usando a apologética de forma geral na sua vida, molda o ambiente no qual você vive para que esse ambiente seja mais, veja o cristianismo como sendo mais aceitável e assim as pessoas possam vir com mais facilidade para a
Sim,
fé
porque
cristã.
até culturalmente você acaba criando ideias para as pessoas ou pressupostos que acabam servindo mais fácil de ponto de contato na hora do próprio evangelismo. Então, quando você usa a apologética para moldar a cultura, você acaba até facilitando o trabalho de quem não usa a apologética.
Então é isso, assim, a tarefa mais ampla da apologética seria esse moldar a cultura para que o cristianismo seja uma opção viável para pessoas mais racionais e de forma geral também. E auxiliando no evangelismo um a um, né? Quando você tem esse background, como o Felipe bem disse. E fora isso também, nós temos a apologética como sendo um fortalecedor, digamos assim, da fé do indivíduo que já é cristão, que já crê em Deus. Quer desembrulhar um pouquinho esse ponto,
Isso
Felipe?
tem em dois aspectos, né? O primeiro é a questão do você ter mais avais. Aval no plural é avais, né?
Creio que sim. Isso que dá ficar lendo só em inglês, quando você lê para o português.
Mas a gente pode colocar garantias pessoais. Um número maior de avais que
Background.
te justifica racionalmente crer no cristianismo, além de poder fortalecer a confiança em Deus. Porque, por exemplo, você tem lá no Salmo 146, um salmo que fala muito de não confiar em príncipes, não confiar em meros mortais, porque eles são espíritos que voltam ao pó, mas é feliz aquele que busca o auxílio do Deus de Jacó, que é o Deus que fez os céus e a terra e o mar. Então, quando você tem esses seus avais, ou essas suas garantias de que Deus realmente é o Criador dos céus e da terra, isso vai fortalecer a sua confiança nele, porque um Deus que fez isso. Tem poder para fazer muito mais coisa na sua vida.
Perfeito, exatamente. Então, talvez a pessoa, num estudo mais sistemático da teologia, conheça os atributos de Deus, tais como onisciência, onipotência, etc., mas não tenha tanta convicção de que Deus de fato existe, né? Então, você precisa desses dois lados, né? Você precisa ter uma convicção de que
Sim.
Deus existe para que você consiga confiar em Deus e ver esses atributos operando na sua vida
Sim.
pragmaticamente falando.
Nesse
Então,
sentido, pode
eu
falar.
não, só queria dizer que eu particularmente testemunho disso, do quão a apologética ela é útil na vida no dia a dia, em você saber, não, eu tenho boas razões para crer no que eu estou crendo, não é meramente algo emocional, não estou simplesmente indo com a corrente, sabe? Eu estou justificado racionalmente em crer nisso e muito bem justificado. Então, isso é uma bênção você ter essa
Isso é algo
confiança.
que fortalece tanto o crer que Deus existe e o crer em Deus, que é uma distinção que geralmente fazem na questão da apologética. E o próprio Kevin Harris, que é aquele cara que auxilia o Craig nos podcasts, quando ele
Ah,
perdeu o
certo.
filho dele num acidente, ele não teve problema com o questionamento do porquê Deus permitiu esse mal na vida dele. Porque ele tinha uma resposta, então ele ficou mais no lado emocional e dobrou mais os joelhos a Deus, buscando o conforto dele. Então, é algo que entra
Ótimo.
bastante na vida individual do cristão também.
Então, fique imaginando a pessoa que passa por um desastre como esse e se pergunta constantemente a respeito do porquê Deus permitiu tal coisa ocorrer, né? Eu acho que é a reação mais comum, assim, no momento de desespero. Por que Deus? Por que eu? Por que isso? Por que comigo? Quando, se você tem um suporte racional, e aqui apelando um pouquinho para o teísmo cético, né? Sabendo que você não está em boas condições epistêmicas de conhecer muitos dos porquês de Deus enquanto limitado no tempo e no espaço, isso traz um grande conforto, né? Você para de procurar aquilo que você não vai achar por causa da sua condição enquanto ser humano no mundo. Então, você ter esse fundamento intelectual é super importante nos momentos de dificuldades da fé cristã.
Isso.
Ok, um último ponto, né, Felipe? talvez eu acho que as pessoas devam quase que reduzir a função da apologética a esse ponto, mas ele é só um entre esses três e outros poderiam ser aduzidos, que é convencer o incrédulo,
Sim.
né?
Como uma ferramenta para a convicção do incrédulo.
Exato. E aqui tem pessoas que poderiam dizer que a apologética não funciona, ou alguma coisa do tipo. Nesses contextos, eu testemunho também, além de outros apologistas, tais como Craig, o Moreland, de que a apologética funciona. Nós temos inúmeros contra-exemplos de não cristãos vindo à fé cristã e sendo salvos através da
Sim.
apologética. Então, os contra-exemplos são inúmeros aí. Eu diria que eu não me encaixo bem nisso, porque eu sempre fui, pelo menos nominalmente, cristão, mas foi uma grande bênção, ferramenta, instrumento de Deus num momento de crise de fé, de dificuldade em relação à fé para mim, fora outras coisas mais que eu presencio na vida de forma geral em relação aos
Sim.
outros.
De exemplo que a gente pode citar rápido é o C.S. Lewis.
Sim.
Foi evangelizado
Exato.
pelo Tolkien e o Tolkien usava de argumentos apologéticos com ele.
Perfeito, exato. Então, Lewis, que era um ateu, né, se convenceu da fé cristã sendo levado pela apologética. Mais uma vez, eu testemunho ao Espírito Santo que convence, mas ele pode usar a apologética como um de seus instrumentos para
Sim.
tal. Então, quer acrescentar mais
Não,
algo, Felipe?
e nós temos 3 minutos e meio.
Ok. Então, para finalizar mesmo, creio que a gente perpassou aqui, passou por alguns tópicos relevantes, deu para introduzir bem o tema da apologética. A gente poderia certamente desembrulhar mais coisas, é claro, mas quem sabe no futuro podcast. Mas de forma geral, acho que a apologética ficou bem esclarecida aqui, objeções foram respondidas, bases bíblicas foram dadas, as funções da apologética foram estabelecidas, ou dadas algumas delas. E, enfim, espero que vocês tenham gostado do podcast e esperamos o feedback de vocês.
É isso aí. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.
Depender do horário que vocês estiverem nos ouvindo. É isso, obrigado por nos acompanhar. Siga a gente e vamos trazer muitos temas interessantes para vocês, convidados, sempre sobre teologia e filosofia. Ok? É isso, até mais. Tchau, tchau.
Tchau.